republicana que salva milhares de pessoas nas ilhas gregas, acolhendo refugiados, que é o nosso parceiro no Eurosur e que esteve nas fronteiras terrestres quando elas foram fechadas por exigência do combate à pandemia em articulação estreita com as autoridades espanholas. É a Polícia de Segurança Pública que já hoje garante a segurança aeroportuária. É a Polícia Judiciária que tem competências legais e experiência acumulada naquilo que é o combate à criminalidade transnacional e o tráfico de seres humanos tem essa desgraçada característica de uma dimensão global que temos de combater no plano interno, mas em articulação com uma visão internacional. É por isso que esta separação está em estreita coerência também com aquilo que defendemos no plano europeu. Não podemos, no plano europeu, defender que devemos ter de um lado a EASO e do outro lado a Frontex e, em Portugal, continuar a achar que tudo deve estar debaixo da mesma estruturação orgânica. Quem trata da avaliação da defesa do asilo não deve estar daquilo que é a salvaguarda do nosso compromisso de fronteiras externas e seguras. É por isso também que, sim, orgulhamos-nos de, ao contrário de tempos, de anos relativamente recentes, em que Portugal era pior classificado, bem abaixo do décimo lugar, nos níveis globais de segurança, ao contrário do que se verificou nos últimos 5 anos, como ainda esta semana foi reconhecido pela Assembleia da República, nós também entendemos que é positivo que Portugal tenha passado de 380 mil cidadãos estrangeiros em 2015 para cerca de 660 mil no final de 2020. E tal tem de ser garantido em diálogo com as associações de migrantes. Isso tem de exigir uma dimensão em que a afirmação do trabalho com direitos, da igualdade no acesso aos direitos fundamentais, concretiza em cada momento aquilo que, num quadro de pandemia, como reconhecimento provisório de acesso à saúde, de acesso à segurança social, de acesso ao trabalho, em condição de emergência, foi assegurado e reconhecido à escala europeia e global. É isso que, em exceção, queremos transformar na forma normal, regular, de funcionamento de um modelo que olha para o futuro com orgulho no papel de uma sociedade cosmopolita que reconhece o papel dos cidadãos estrangeiros e dos migrantes. É por isso que o país que está em quarto lugar europeu no acolhimento de menores não acompanhados a partir dos campos na Grécia, o país que se orgulha de ser o 6º país europeu no acolhimento de refugiados, não pode deixar de ter uma visão que conjuga, certamente, a segurança e o respeito pelo Estado de Direito e o respeito pelas nossas obrigações enquanto fronteira externa europeia, com uma dimensão humanista que maximiza a experiência acumulada por aqueles que se formaram para atuar neste domínio. É por isso que queremos, nestas várias componentes, usar aquilo que é a dimensão positiva da experiência da grande maioria dos trabalhadores do CEF. Mas queremos encontrar um modelo que não repita aquilo que, numa visão diferente, foi consolidado na década de 90 do século passado. E, pelo contrário, esteja em estreita adequação com aquilo que são as orientações com que nos comprometemos a nível das Nações Unidas, a nível da União Europeia e a nível daquilo que foi o nosso compromisso com os portugueses nas eleições de 2019. É nesse quadro que aqui estamos para prestar, naquilo que é competência da Assembleia da República, contas ao Parlamento, mas, sobretudo, para trabalhar para todos, não para que tudo fique na mesma, mas para que, de facto, se concretize uma reforma estrutural na nossa política de segurança interna.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho 4 pedidos de esclarecimento do Bloco de Esquerda, do PSD, do PS e do PAN. Não sei como pretende responder. Em conjunto? Então, vou dar a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Concordamos com a afirmação de que a polícia, que uma polícia de imigração responsável pela regulação dos fluxos migratórios e pelo combate ao tráfico de seres humanos, reitera a ideia de que a migração é um assunto de polícia e um assunto de segurança, e isso deve ser corrigido. Consideramos que esta é uma percepção errada, que as pessoas migrantes não são uma ameaça à segurança, como o Sr. Ministro afirmou na apresentação da proposta, que são, as pessoas migrantes não devem ser suspeitas de crimes, até prova do contrário, mas devem ser incluídas na nossa comunidade nacional, e sabemos que manter essa percepção envenena de uma forma profunda a relação do Estado com as pessoas estrangeiras que vivem em Portugal, que procuram em Portugal melhores condições para a sua vida. A migração, efetivamente, não é um assunto de polícia, não é um crime, é um direito instituído no artigo 13º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é assim que deve ser tratado. Nós defendemos, várias vezes em vários debates, uma política de imigração que coloque as pessoas no centro, e para tal consideramos necessário promover uma separação orgânica entre a vertente policial e a vertente administrativa dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Consideramos também que esta medida é fundamental para reparar a relação do Estado com as pessoas migrantes e desfazer a ligação inadequada que existe e perigosa entre migrações e segurança, e assim promover a inclusão das pessoas estrangeiras que vivem em Portugal na comunidade nacional com a garantia de direitos plenos. Apesar da nossa concordância com o objeto da proposta, que iremos viabilizar, a proposta mantém um conjunto de medidas e de aspectos que nós consideramos fundamentais que sejam ultrapassadas no processo de especialidade. Se, por um lado, as forças de segurança ficam responsáveis por assegurar a vigilância e o controle de fronteiras, por outro, os cidadãos e as cidadãs devem ter acesso a todos os meios de recurso que visem assegurar os seus direitos, e também devemos garantir a participação das organizações da sociedade civil neste processo para poder assegurar que as violações dos direitos humanos que ocorreram no passado não se repetem neste momento em que estamos a reorganizar e a reestruturar este serviço. Por isso, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se o Governo está disponível para criar gabinetes jurídicos em todas as zonas de fronteira, de modo a garantir o direito à informação e à defesa das pessoas estrangeiras, afirmando que estes gabinetes devem contar com a participação de representantes das organizações da sociedade civil para assegurar este estrito cumprimento dos direitos humanos das pessoas que vêem recusada a sua entrada em território nacional ou que são detidas em centros de instalação temporária. A outra pergunta tem justamente a ver com a conservação ou manutenção destes centros de instalação temporária. Nós consideramos que devem ser procuradas alternativas à detenção e, por isso, estes centros de instalação temporária deviam se transformar num outro mecanismo ou numa outra estrutura de acolhimento das pessoas a quem é recusada a entrada em território nacional, e pergunto-lhe, Sr. Ministro, se está disponível para procurar estas alternativas. Por outro lado, nós queremos que sejam dadas garantias de respeito e salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do SEF, que foram esquecidos neste processo de reestruturação efetuado pelo Governo, uma vez que temos a informação de que as reuniões que foram realizadas não contemplaram, não permitiram a participação dos sindicatos e das organizações representativas neste processo. A opacidade que envolveu este processo deve ser substituída pela garantia dada pelo Governo de que vão ser respeitadas todos os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, nos quais se inclui o direito à colocação originária, à equivalência na transição de carreiras para as forças de segurança, o acesso ao subsídio de turno definido pela Lei Geral do Trabalho em funções públicas e os suplementos remuneratórios que atualmente oferem. Dá-nos estas garantias, Sr. Ministro? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Ministro rompe aqui com este tema um largo consenso em Portugal sobre políticas de migração, de acolhimento de estrangeiros e de segurança interna. Mas rompe porque quer. Porque, como bem disse no programa de governo do Partido Socialista, estava uma proposta que este Parlamento concorda, que era a questão de separar a área documental da área de investigação do SEF. Mas o Sr. Ministro não ficou contente. Quis ir mais longe. E numa fuga para a frente, não estratégica, mas tática, para tentar camuflar e destruir atenções de um erro seu de governação, o Sr. Ministro vem desmantelar o SEF. É essa a consequência. E rompe um consenso quando não tinha necessidade de o fazer. Isso é o que nós dizemos, que nasce torto, jamais sem direita, porque depois, passo a passo, vamos vendo erros de percurso nesta matéria, que são eles sim uma ameaça à segurança interna. E, Sr. Ministro, às vezes é preciso parar para pensar e deixar de cometer disparates. O Sr. Ministro faz uma reforma destas sem ouvir os sindicatos, desperdiça uma oportunidade de fazer uma reforma importante nestes serviços e, neste caso, comete um conjunto de incoerências que são inacreditáveis no seu discurso, Sr. Ministro. O Sr. Ministro diz, em primeiro lugar, que não quer uma polícia a policiar os migrantes e depois entrega a missão à GNR e à PSP. O Sr. Ministro diz que quer uma política mais humanista. Ó, Sr. Ministro, não foi a direita que quis espetar os migrantes numa prisão em Caxias. Isso não venha o caladinho da direita, como fez há dois dias atrás. É incoerente. O Sr. Ministro dá respostas em função da tática e da oportunidade política e elas raramente batem certo. Sr. Ministro, o principal problema do SEF neste momento é a falta de recursos humanos para o aumento de procura que teve de estrangeiros em Portugal. E esse aumento também tem a ver com decisões do Governo, com o apoio do Bloco de Esquerda e que os senhores não acautelaram. E mais uma vez, para disfarçar um erro vosso, extingue-se o SEF. Ou seja, é a forma de matar responsabilidades que são vossas, não são da direita. O SEF é um serviço de segurança que tem credibilidade em Portugal, sempre teve. E sempre que o Governo se meteu, deu a geneira, porque não cuidaram de lhes dar os recursos que precisavam. É cá em Portugal e no estrangeiro. E agora, por uma questão de capriz político, extingue-se o SEF. É muito simples, é mais fácil extinguir e o Sr. Ministro assim poder tentar deixar alguma obra. Mas, Sr. Ministro, o que tem que parar de acontecer no SEF, ou qualquer que seja o futuro desta instituição, é do Sr. Ministro nomear gente do Partido Socialista, não só para a liderança, mas para as fias intermédias, que não conhecem a casa, que fazem disparates, que atormentam os funcionários e que depois desmotivam os funcionários. E é por isso que as pessoas se queixam. É que parar com isso, Sr. Ministro. E, Sr. Ministro, se o Bloco de Esquerda também, e eu chamo aqui a atenção ao Bloco de Esquerda, que nesta discussão da especialidade vai ter que ter outra atitude, é que se o Bloco de Esquerda não quer um SEF tão securitário, então entregá-lo à PSP, à GNR, tem uma função completamente diferente, é um risco, não tem esta formação, não tem este know-how, estão capacitados para outras coisas. Não faz sentido, deputada Beatriz Gomes Dias, deputado José Manuel Pereza, invertam a vossa posição porque isto não faz sentido e, mais uma vez, é um erro em que vão colaborar e se vão arrepender e depois a culpa há de ser de alguém. Sr. Ministro, eu terminava com três ou quatro perguntas muito simples. O Sr. Ministro vai ou não vai, voltou atrás na questão de Caxias e fez muito bem, isto é ou não é um acordo com o Bloco de Esquerda na véspera desta aprovação? Seja transparente nessa matéria. Como é que justifica que o Sr. Ministro aqui no Parlamento venha falar do Pacto das Migrações, batendo no peito o orgulho que tem nesse acordo, e quando o Pacto das Migrações diz precisamente que não se pode ter forças militarizadas no controle de fronteiras e no acompanhamento dos imigrantes, e o Sr. Ministro mete a GNR a fazer isto? Sr. Ministro, o seu discurso é a incoerência, é que a contradição em si. Eu terminava, Sr. Ministro, com uma outra frase muito que a mim me preocupa e preocupa os portugueses é que neste momento, quando o país é um país em que a segurança